conceito.
Bem-vindos à Sociedade das Galinhas Torturadas, o episódio 265 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
Eu sou o Armer.
Eu sou o Fábio.
E aqui a gente tá na energia de, oh my god, we're so crazy, we love ourselves, entendeu? Aqui é coisa bem maluquinha, entendeu? Bem Taylor Swift, bem álbum novo, porque essa é a única pauta que a gente vai falar. Afinal, a loirinha lançou 31 músicas e não tinha como a gente ouvir tudo com atenção, sem focar nesse álbum, então foi por isso que a gente vai focar nele hoje. Mas antes da gente chegar lá, a gente vai falar muita coisa, tá bom? Temos alguns recadinhos no começo do programa, como sempre, então a gente pede pra você que tá assistindo a gente seguir o Farofa Conceito em todas as redes sociais, @farofaconceito em todas elas. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com todo mundo, e se você estiver ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, favorita o nosso podcast, segue pra você não perder nenhum episódio. Outra coisa que você pode fazer é também adicionar a nossa playlist New Music Friday na sua biblioteca de streaming favorita, que pode ser Apple Music, Deezer ou Spotify, porque a gente atualiza essa playlist semanalmente com os lançamentos que rolam por aí, que, como eu disse, essa semana tem muito Taylor Swift, tá bom? E aí, meninos, vocês têm recados antes da gente começar esse episódio maravilhoso?
Não.
Não? Nada?
Ah, tem? Tá. Não sei, não sei. Lembro mais, gente. As semanas têm passado como por cima de mim. Eu não sei nada mais, gente, nada. Podem falar.
Eu e o Arme temos.
Temos.
Eu sei porque eu sigo o Gabriel Armelin no Letterboxd. E eu vi que ele deu 5 estrelas para Guerra Civil, o novo filme do Wagner Moura que estreou nos cinemas.
Sim, gente. Eu dei 5 estrelas com gosto. Eu saí, assim, impactadíssimo do cinema. Aquilo foi uma experiência que, cara, muita gente vai ver e vai falar, nossa, um filme de ação muito legal. Mas quanta coisa aquele filme pode dizer, né?
Eu achei zero de ação. Tipo assim, óbvio que é um filme de ação, mas assim, a mensagem que ele passa é muito, tipo, caramba.
As mensagens, é um filme tão, nossa, tão rico. Nossa, até puxei o R aqui pra falar, porque realmente... o final, eu sabia o que ia acontecer. E acho que, enfim, eu esperava. E a hora que aconteceu...
Eu fiquei com ódio daquela menina. Fiquei com ódio daquela menina burra. Ela erra o filme todo.
Mas ela é um retrato da geração. Entende como tudo é muito bem colocado? Eu falei pro Fábio já que, tipo assim, ele precisa assistir. Mas eu esperava que o filme fosse bom. A24, um belo elenco, mas eu não esperava de fato que fosse tão bom e que ia me pegar tanto, assim, tipo, tudo muito no lugar e nada ali que... Tem umas partes meio anedotas do filme, né, tipo, de algumas coisas muito situacionais, só que eu acho que aquilo tudo encaixa e cada parte é tão essencial... Enfim.
Eu só queria dar uma contextualizada pra quem não sabe do que a gente tá falando. Esse filme, Guerra Civil, foi lançado essa semana. Ele é interpretado pela Kirsten Dunst com o Wagner Moura. E ele fala de um mundo meio que é muito próximo do que a gente vive. Mas se trata de uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. É mais uma guerra civil dentro daquele país, só que não tem uma divisão muito clara do que está acontecendo, nem as motivações daquela guerra, nem de qual é o lado, qual lado é qual. Você só sabe que tem alguns estados que estão juntos e outros que não, e que tem ali um levante meio que fascista no país. E aí tem esses dois jornalistas, o Wagner Moura e a Kirsten Dunst, que querem cobrir esse conflito. Ela é fotógrafa, ele é jornalista, e eles têm a missão, então, sabendo que o presidente dos Estados Unidos vai cair e ele vai perder a guerra, eles querem ir até Washington e fotografar os eventos dessa queda e fazer uma última entrevista com o presidente. Eles têm essa missão e, nesse trajeto, eles são acompanhados por uma fotógrafa aspirante ali, né, uma nova fotógrafa, uma menina que tem, tipo, sei lá, seus 20 e poucos anos, que quer se tornar fotógrafa, e um jornalista mais velho que também tá acompanhando eles. E é muito louco, assim, eu achei muito bem feito o filme, as atuações muito fodidas, e o meu momento que eu gostei mais do filme é um que eles tentam descobrir da onde o personagem do Wagner Moura é. E eles não se dão o trabalho de falar da onde que ele é. Porque ele fala que ele é da Flórida, mas ele não, né, uhum. tipo, enfim. Não investigam aquilo ali. E aquilo era um negócio que era pra dar muita merda e não deu. E, então é muito bom o filme. Muito bom, mas eu dei 3,5. 3,5 porque eu acho que ele poderia ter aprofundado um pouco mais nas motivações desse conflito, assim.
É que eu acho que esse é o ponto. O ponto, porque é até... Não sei se incoerente, mas assim, tem que ser um recorte muito específico, porque basicamente é o governo dos Estados Unidos versus, eles chamam de forças ocidentais, que é a Califórnia com o Texas. Só que você pensa na maior divisão hoje dos Estados Unidos de republicano e democrata, e na verdade são os dois estados mais, tipo, o Texas mais republicano impossível e a Califórnia mais democrata impossível. Então até nisso eu acho que o filme se... Ele não se dá o trabalho, mas ele põe a informação de um jeito que é tipo assim, não tente entender. Porque até nisso...
É, eu acho que é uma coisa tão louca que é tão louco imaginar essa união desses dois estados contra o resto do país que você não consegue imaginar o que está se passando ali, mas ao mesmo tempo é muito possível, porque tá tudo tão louco no mundo que é tudo isso. Tão fora da realidade que se torna crível. É isso, assim, é muito crível tudo o que tá acontecendo. E eu me questionei muito do papel do fotojornalismo nas guerras, porque eu fiquei tipo, será que é assim mesmo que acontece? Será que a imprensa é assim que ela é tratada num conflito, acompanhando as coisas acontecendo? Não sei, não tenho essa resposta. Mas eu fiquei pensando, por que que vocês estão registrando tudo isso? Pra quem vocês estão registrando tudo isso? E as motivações deles... também meio que não importam, porque eu acho que vem muito do ego de cada um dos jornalistas ali. Mas no fim do dia, se a gente não tivesse registros, não tem como a gente saber o que acontece, porque claramente não tinha mais internet nesse cenário que eles estavam vivendo. Então, meio que você fica com essa dicotomia, tipo, eles estão fazendo isso por ego, mas ao mesmo tempo a gente precisa disso. Então meio que não importa mais.
Entendi. It's genius.
É muito louco.
Pure genius. Gente, juro, amei demais e recomendo todos. E, claro, né, também prestigiar o icônico Wagner Moura, que tá trilhando ali sua bela carreira internacional e indo mais longe que muitos atos por aí, né?
Pois é, eu vi um tweet essa semana que é a Anitta do cinema, Wagner Moura, era assim que começava o texto. Eu amei.
Ah, é muito bom.
Eu acho que a gente falou bastante já nesse primeiro quadro. Alguém tem mais coisas pra falar? Fábio tá mudo, né? Não quer nem ver o filme. Tá assim...
Eu vou ver na quinta-feira.
Ah!
Quinta-feira vem aí. Aguardem, aguardem no próximo episódio. Ah, é, no Letterboxd, meus amores. Porque se for ruim, eu vou marcar vocês dois, vou xingar vocês.
Não, acho que você vai gostar.
Uhum.
Não aclamar, que nem eu. Mas acho que ele vai gostar.
Eu acho que você vai dar um 3,5, igual eu dei.
É. É que eu deitei muito.
Mas eu respeito os seus 5 estrelas, assim, tá tudo certo.
É gosto, bateu aqui, bateu muito. É, e são, pra mim, da minha visão, as coisas estão super encaixadas. E, enfim, bora. Let's que bora pro primeiro quadro, que é o...
Você não pode dormir sem saber.
Gente, esse aqui é o quadro, então, que a gente vai contar pra vocês algumas manchetes do entretenimento mundial e nacional, pra você estar sempre bem informado, tá por dentro do que tá acontecendo, das fofoquinhas, etc. Como é o caso do ex-BBB Davi, que aparentemente realmente terminou o seu namoro com aquela outra moça lá, aquela Mani Rego, não lembro o nome dela. Mas, gente, que é isso, né? O pior pós-BBB de um campeão da história. Até os campeões que as pessoas não gostavam conseguiram se dar melhor no pós-BBB do que ele. Porque ele realmente, ele tá fazendo questão de destruir o que ele conquistou. Que merda, hein? Já tô esperando o Globoplay cancelar o documentário dele. Que a galera não vai querer assistir, não, do jeito que tá indo.
Mas eu tô vendo a galera defender ele. Enfim, né? Não sei o que essas pessoas
Amigo,
têm na cabeça.
Amigo, eu acho assim, é aquilo, né? Não quer dizer... Ele sofreu muito dentro da casa? Sofreu, fato, sofreu. Mas ele tá fazendo merda fora da casa também. Então, assim, uma coisa não invalida a outra. Simples assim.
Ah, não. Por mim, Fábio, eu não posso nem falar o que eu penso. O que eu quero falar pra vocês é que o jogador de futebol que a Pabllo Vittar comentou que ela já tinha dado uns beijinhos ali, feito coisas, confirmou mesmo que saiu com ela e ele está sofrendo ataques homofóbicos na rede social dele. Mas eu achei muito legal que ele confirmou e tá assim, sem vergonha nenhuma, falou, fiz mesmo sim. E ainda elogiou a Pabllo Vittar.
A declaração foi ótima, foi algo do tipo, não tem como deixar a oportunidade de passar, um negócio assim, então...
É...
Icônico. À frente do seu tempo, né, nesse cenário que a gente sabe muito bem como é. Gente, o neto do Djavan revelou que ele não consegue tocar música do avô e viraliza com isso. Abre aspas, tem 27 acordes numa faixa, mal sabia que existia tantos. E aí, realmente, né, as menores e maiores e quintas e sétimas, é um catálogo extenso.
Gente, rolou o Coachella nessa semana, e entre várias coisas, né, a aparição de Justin Bieber em show surpresa, Ludmilla sendo acusada de intolerância religiosa por conta de uma frase que ela colocou no palco, tivemos Kid do pezinho, Kid Cudi, pulando do palco no show do Coachella e quebrando o pé. Ô, meu amor, se cuide, rapaz, se cuide. Pegue a botinha de Giovanna e leve para você, porque você fará bom uso.
Falando em Coachella, a Ludmilla rebateu as críticas quanto a uma possível intolerância religiosa que ela teria cometido no vídeo que ela exibiu no palco, que fala que Jesus expulsa ou tranca a rua das pessoas. Ela disse, abre aspas, contexto. Brincadeira. A matéria diz isso, mas ela postou um textão ali, que inclusive falaram que tem indireta para a Anitta, já que ela não está glamourizando a vida da favela e reduzindo apenas a funk, bunda e cerveja. Eu achei sim, na minha opinião, que foi um shadezinho para a Anitta, tá? Mas ela deu uma baita declaração. Erika Hilton também se posicionou, não se posicionando, né? Falando, ai, tem que ver. E foi esse babado aí.
Foi um babado, é isso. Uhum. Gente, bem românticos. Os musos Kit Connor e Rachel Zegler vão estrelar, não novo, né, mas mais uma versão da Broadway de Romeo e Julieta. Achei interessante. O único problema desse anúncio é que falou que Jack Antonoff vai assinar a trilha sonora original, né? E aí eu fiquei, tá bom. Tava tudo dando tão certo. Mas enfim, seguimos. Depois
mas
a gente fala
sobre
isso.
Acho que pode ser bom.
Pra quem? Pra peça?
pra Broadway.
Tá bom.
Gente, não, mas vou falar aqui também. Essa Rachel aí, já torci o nariz aqui por conta dessa notícia. Já achei meio... nada a ver. Bom, Taylor Swift lançou o novo álbum dela. E como vocês sabem, nós vamos falar sobre ele aqui. E quem falou muito sobre esse projeto também foi a crítica, que ali entre médias, né, tropeços, acertos, passagens de pano, abraços e xingos, chegaram aí numa nota 77 pro álbum no Metacritic, pra versão tradicional, e pra antologia, né, que é a versão estendida dele, 69, que é a segunda menor nota da loira no Metacritic. Só fica acima do 67 que o álbum de estreia dela, o auto-intitulado Taylor Swift, recebeu lá em 2006, ou até depois, porque eu não sei se ela era relevante o suficiente pra ir parar no Metacritic naquela época. Mas realmente, dividiu opiniões.
Tem queda, né? Porque eu tinha visto, acho que no sábado, tava 84, e eu tinha visto hoje, na segunda-feira de manhã, e tava 78 ou 79.
Está em queda, Divo.
Então, hoje saíram mais notas, então pode ser que caia mais ainda, né? Não sei. Veremos. Ou pode ser que suba. O que subiu foi a Graciane Barbosa no pole dance. Ela tá fazendo aulas pra superar esse momento difícil que ela tá passando na vida dela. Pra quem não sabe, o relacionamento dela com o cantor Belo chegou ao fim com algumas denúncias aí de traição por parte da Graciane. Mas ela postou stories dizendo que ela está muito grata aos amigos do pole dance, porque eles estão salvando ela e nem sabem. Obviamente, junto de imagens dela barbarizando horrores no pole dance.
Sou eu, tava vendo aqui. Gente, o Metacritic precisa terminar de atualizar a sessão de música deles. Tá fora do ar e sem funcionar direito faz, tipo, meses. E eles falam, estamos, tipo, dando uma renovada. Mas, gente, estão achando que é o quê? Uma casa de 400 metros quadrados pra demorar tanto nessa reforma? Jesus amado. Enfim, curtem Pig, Charlie XCX e Troye Sivan anunciam turnê Sweat e abrem aí uma nova era bem sujinha.
É o cheirão, gente, de Dark Room, né?
Eu aposto muito nesse show conjunto no Primavera Sound. Eu juro que eu aposto nisso. Seria um grande surto coletivo. Uma pena, não sei se eu vou ter dinheiro pra estar no Primavera Sound, mas se esse encontro acontecer aqui no Autódromo em São Paulo, eu ficarei muito feliz.
Eles têm dois hits juntos? Porque eu saí de 1999, mas eles têm 2099?
Eles têm duas músicas juntos. Tem uma na...
Duas?
Tem duas... Aham.
Uhum. É.
Quais?
1999
e 2099. Da onde é essa?
A segunda é do Charlie, do álbum Charlie da Charlie. E o 1999 é um single avulso.
Eu lembro.
Nossa,
disso.
Eu não. E ainda bem, sinceramente, tem coisa que eu não preciso nem saber.
Não, é legal, mas tudo bem. Nem tudo a gente precisa guardar no nosso drive.
Exato. Temos mais notícias? Querem falar mais alguma coisa?
Ah, eu ia falar aqui que ex-BBB aumenta o bumbum e relata dificuldade de subir as calças. Não sei qual deles que é, mas achei relevante para esse quadro apenas. Acho que a gente pode ir pro próximo.
Acho que é uma ótima maneira de encerrar isso, né? Então vamos com tudo para o...
Giro da Semana!
Esse aqui é o nosso momento de lançamentos musicais, principalmente. Quando tem alguma coisa muito legal que todos nós assistimos, a gente fala aqui, tipo, série ou filme. Mas, normalmente, na maioria das vezes, lançamentos musicais. E como já falamos na abertura do episódio, hoje a pauta, né, quem vai ser debatida aqui é Taylor Swift com o seu departamento fúnebre, né? Mas antes de a gente chegar lá, a gente pega algumas... A gente pega alguns outros lançamentos e a gente menciona também, porque a gente acha que é legal vocês saberem, né? Como esse aqui, porque o James Arthur se adiantou, né? Antes que a Kelly Clarkson fizesse um cover do seu single From the Jump, ele chamou a apresentadora para uma nova versão, né? Agora em dueto da faixa. A música em questão, né? Essa que eu tô comentando, From the Jump, que foi o quarto single originalmente do álbum Bittersweet Love dele, que foi lançado no começo do ano, né? Então é isso, né? Antes que alguém vire e fale, ah, e ela fez uma versão melhor que a dele, como cover no seu talk show, ele já falou, vem cá, a gente faz junto. Visionário também, né?
A Georgia Smith está trabalhando numa reedição do seu aclamado álbum Fallen or Flying, de 2023. E para começar os trabalhos, a diva liberou como single a nova versão da faixa Greatest Gift. Ui, 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 como é chique. Essa é outra que tem chances de estar no Primavera Sound em São Paulo.
Caramba, é só isso? Então tá, achei que era maior essa menção, enfim. A banda O Grilo, que já foi quem é, tá lançando seu segundo álbum de estúdio, que se chama Tudo Acontece Agora. Dessa vez, porém, o álbum vai ser lançado em duas partes. Uma que chega meia-noite, outra que chega duas da manhã e vai ter 31 brincadeira. A primeira, com 10 faixas, já tá disponível, inclusive. Então vocês já podem escutar a parte 1 do Tudo Acontece Agora. Esse álbum vai partir de um universo narrativo e visual de uma corna loira que traiu o marido, o namorado, com um drogado. Brincadeira, não é esse. Esse é da Taylor Swift. De uma agência de viagens fictícia. É tudo isso que... Enfim, é, traz aí o visual, né, as coisas do álbum. Para celebrar o lançamento dessa primeira parte, a banda já anunciou uma turnê que vai passar pelo país inteirinho. E a música Passo a Passo é o primeiro single desse... Primeiro não sei, né, mas é o single do momento desse álbum. Já tá com videoclipe no canal dele, vocês já podem assistir caso vocês queiram.
Ah, sou eu. Gente, Pearl Jam lançou o seu 12º trabalho, Dark Matter, né? Com 11 faixas produzidas pelo produtor e vencedor de um Grammy. Porque o Gia fez questão de colocar na pauta que ele ganhou somente um Grammy, mas enfim. Esse produtor, Andrew Watt, né? Ele já trabalhou, inclusive, com a Miley Cyrus. Esse álbum aqui, do Pearl Jam, é o primeiro lançamento da banda desde o aclamado Gigaton, de 2020. Uma menção que, assim, eu conheço... Tirando Miley Cyrus, conheço zero informações.
Eu coloquei a Miley no meio só pra realmente dar uma...
tangibilizar.
Um pouquinho do nosso
pro
mundo.
Gay,
exato,
né? Entendi.
Pra se tornar um pouco mais próximo. Ah, mas vamos continuar na pauta rock aqui, porque a Dai Lins pegou os fãs dela de calças curtas nessa terça-feira com o lançamento da música Maré, que é o novo single dela. Essa música já estava sendo apresentada em alguns shows que ela estava fazendo e faz parte do universo do álbum Vênus Netuno. É um álbum que foi lançado em novembro de 2023 e é importante ressaltar também que uma nova turnê está marcada para começar em maio e celebrar esse álbum da Dai Lins. Muito chique.
Maravilha, gente. A banda CPM 22, atração da nossa festa de formatura lá em 2018, tá prestes a lançar o seu 8º álbum de estúdio. Esse álbum vai se chamar Em Frente. E Em Frente ou Em Frente? Sofria ou Sofria? Risonha que rica e sonha. E já conta com singles Mágoas Passadas, Dono da Verdade e os dois novos singles lançados nessa semana de agora, que foram Alívio Imediato e Covarde Digital. O álbum tem previsão de lançamento para o começo de maio.
PK e Carol Biazin lançaram na última quinta-feira o single Deixa, que é uma mistura de pop com trap e que fala sobre o fim de uma relação que deixou marcas. A faixa vem acompanhada de um clipe bem intimista, né, que está disponível no canal do YouTube do PK. A Carol, lembrando aqui, lançou no final do ano passado a versão estendida do seu segundo álbum de estúdio, o Reversa Inato, entre parênteses, né? E esse ano já lançou o single A Gente Só Conhece Quando Termina. Será que já vem um novo álbum? O que a gente sabe é que a diva tá fazendo aí uma série de shows acústicos pelo Brasil. E é isso.
O Hozier tá botando pra despachar. Pra comemorar os 5 anos do lançamento do seu segundo álbum de estúdio, o Wasteland Baby, o cantor prometeu relançar o álbum em vinil e, claro, incluiu uma música que tava na gaveta mais uma vez. A música em questão é Why Would You Be Loved? É isso? Why Would You Be Loved? Exatamente. Que foi gravada pro álbum lá na época, mas acabou ficando de fora. Atualmente, o Kingo se encontra em número 1 na Billboard Hot 100 com o single Too Sweet. É, essa música que foi também, era pra ter sido do último álbum dele, o Unreal Unearth. Ficou de fora, os fãs vazaram a faixa e ele lançou e tá sendo esse hit aí estrondoso. Parabéns, parabéns.
Só mostra, eu acho, que ele não conseguiu colocar as melhores faixas na tracklist, né? E tipo, as boas estão ficando... As boas não, né? As irritadas. Das irritáveis.
Sabe o que, que eu acho? Vou falar minha opinião aqui. Eu gosto eu gosto de todos os álbuns dele, pra ser sincero. Mas eu sinto que o Hozier, ele tenta cada vez mais se esconder, mas ele não consegue, porque aí pega, tipo, não, isso aqui é muito bom. E aí irrita. E aí ele fica assim, ai, mas agora eu tô fazendo sucesso. E aí, né? Como que eu vou comprar o meu pão na padaria? E ele acaba, tipo, tentando evitar isso, mas acontece. Até no último álbum dele, esse Wasteland Baby... É, tem músicas que performaram super bem nas plataformas.
É, tá aí uma coisa pra se estudar, né? Vamos então pro giro da semana. Essa pauta aqui, em homenagem a Taylor Swift, vai ter apenas 31 palavras. Taylor Swift lançou o The Tortured Poets Department. Depois de 3 horas, lançou o The Anthology com mais 16 faixas. E aí, o que acharam? Gente... Vou começar falando, porque eu acho que vocês têm mais o que falar do que eu. E eu acho que eu já me resolvi, entendeu? Com esse álbum, tá tudo bem. Eu gostei desse... desse álbum.
Ah, cala a boca.
Amigo, eu não odiei esse álbum, tá? Não odiei. Não, eu não amei. Eu, de forma alguma, vou dizer que é um dos melhores trabalhos dela. Não acho brilhante. Acho que ele é, sim, repetitivo. Acho, sim, que ela precisava de terapia. Não precisava ter lançado um álbum com 31 faixas. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho um projeto desagradável. Eu acho ele melhor e mais agradável do que foi o Midnights. Eu acho que aqui ela entregou consistência na tortura. Ela realmente tá sofrendo. Diferente do Midnights, que ela... Nossa, gente, como eu perdi o sono. Pensando que, nossa, como eu me odeio. Ah, minha filha, acorda pra vida. Então, assim, comparando o último trabalho dela com esse, eu acho esse bem melhor. Comparando esse trabalho com todo o resto que ela já fez, ele realmente é muito ruim. E ele fica fraco, não quer dizer que ele seja... É aquilo que vocês já falaram outras vezes tentando defender o Solar Power, infelizmente não colou pro Solar Power. E se esse álbum fosse um álbum de outro artista? A gente ia não ter gostado? Não, a gente não gostou porque era da Taylor Swift. Claro que eu não ia ouvir, até a maior preguiça do mundo, 31
Sabe
faixas.
Por quê? Porque ele seria da Phoebe Bridgers.
Seria, amigo. Seria. Você e é horroroso. Eu não ia escutar. Mas agora, seria um bom álbum da Phoebe Bridgers. Um que eu não ia escutar do mesmo jeito. Que eu não ia gostar mesmo assim. Mas o melhor álbum dela, o mais agradável até então. Porque já sabemos que as músicas dela são porre. Enfim, não gosto de Phoebe Bridgers. Caso não tenha ficado claro ainda. Não gosto de Phoebe Bridgers. Não amei esse álbum aqui. Eu acho que ele tem músicas boas. Acho que Florida é muito boa. Eu gostei de Fortnite. Mas eu sinto... Primeiro, assim, pra mim o maior defeito desse álbum é o título que ela escolhe pras músicas. But Daddy I Love Him não é tão ruim quanto o título faz parecer que é.
Exato.
Não tô dizendo que seja boa. Mas corta não é tão ruim.
Pra um episódio atrás, a gente falando, gente, esses títulos... Acho que fui eu que falei no finalzinho do episódio, tipo, isso aqui, o que vai chegar aqui? E os títulos são piores do que as faixas são.
Os títulos são piores do que as próprias faixas. Como que ela faz isso com ela... É, de novo, sabe? Podia ter lançado um álbum inteiro só com mim, então, se era pra se estragar desse jeito. Mas vou falar. Não é tão ruim assim. Qual que é o problema desse álbum? Tudo nele soa que, como se algo que já foi feito. Se não existisse Folklore, Evermore e Midnights na discografia da Taylor, se ela tivesse vindo do Lover, isso aqui ia ser muito bom. Ela não tá vindo do Lover. Ele é quase um antagonista do Lover nesse sentido. Mas não é daí que ela vem. Então, Little Old Me... Por que de novo?
Ah, porque, tipo, eu acho que o Midnight's vem com essa função de ser um antagonista do
Ah, amigo, eu não vi dessa forma, não. Eu achei o Midnight's bem fraco, bem meia-bomba. Nojento, scat. É, sei lá. Bom, um álbum scat da Taylor Swift é o Midnight's e ganhou o álbum do ano. Mas vamos voltar aqui pro que interessa. Who's Afraid of Little Old Me é Mad Woman, diferente. Aí tem várias outras faixas que eu poderia citar, mas eu não vou, porque eu teria que ouvir quais são, porque eu já me esqueci. Que também são faixas que ela já fez antes, e agora ela decidiu fazer pior de novo. Ela tá, há muito tempo, tirando leite de pedra, e a pedra, no caso, é o relacionamento de 6 anos que ela teve. Minha filha, não são tantas emoções assim, aparentemente, que você viveu e que você sentiu, pra renderem mais um álbum sobre isso. Tudo bem, ah, esse é o primeiro. Tá bom, gente, mas aí vocês acreditam mesmo que em Folklore, em Evermore, não tem nada. Desse nada. Ah, me respeitem. Enfim, já faz 3 álbuns aí que ela tá falando de que quer casar e que não vai casar. Tudo muito parecido com as From the Vault, do 1989. Muito. Gente, o que é aquilo? Várias ali parecem Now That We Don't Talk, parecem aquelas outras. É tudo muito reciclado. Horrível. Tudo isso pra dizer que não é um álbum desagradável. Ele passa, assim, bem. Eu gosto que ela esteja triste e que ela entregue músicas muito tristes. Mas ela perde muito a mão. Ela é o tipo de pessoa... E talvez até... Tipo de pessoa... Quem sou eu pra julgar a pessoa dela? Não a conheço, né? Mas é o tipo de artista que escreve uma frase legal e acha que vale a pena lançar uma música inteira porque ela tem uma frase boa. Minha filha, não. Porque nessa mesma frase boa... Não tem, tem uma música inteira que é ruim, tem uma música inteira que é fraca, tem uma música inteira que não agrega nada, tem uma música inteira que falta. Então, assim, e esse talvez seja o problema dela trabalhar com Jack Antonoff. A gente vai achando que conforme a gente vai criando intimidade com as pessoas, elas vão tendo mais liberdade pra falar pra gente que tá ruim, que tá bom, quando na verdade ele só entrou na pira dela e agora nada tá ruim, tudo tá bom, tudo vamos lançar um álbum. E não é assim, ela precisa de alguém pra olhar pra ela e falar assim, minha filha, isso tá ruim, hein? Isso aqui tá fraco.
O meu grande ponto, meu grande ponto com esse álbum todo, e aí você já pode voltar a falar, mas eu só vou adiantar esse daqui. Ela, assim como qualquer, todo e qualquer poeta, escritor, tem uma editora, ela não tem um editor pra cortar as asas e falar, linda, que loucura que está entrando nessa pira aqui, isso aqui não é tão bom não, acalme-se, descarta, faz de novo. Assim como a Adele pegou um álbum inteiro e jogou fora porque falou, eita, não tá dando isso daqui... Não vou dizer que a Taylor tinha que ter feito isso com o álbum inteiro, mas ela tinha que ter feito com muitas das faixas que estão ali dentro.
Pode voltar. É, eu acho que ela. Eu sinto, amigo. E aí já, eu já nem tenho mais tanto o que falar, que vai parecer que eu tô jogando hate pra menina, mas não é que eu tô jogando hate pra ela. É só que realmente esse álbum é inferior e ele realmente é desnecessário pra discografia dela. Não tem nada ali que ela já não tenha contado pra gente antes de outras formas. E eu sinto que ela entrou nessa pira porque as From the Vault foram tão bem, os fãs dela consomem tanto isso, não que a gente também não seja fã dela, mas eles dão tanto valor pra isso que chegou num ponto que parece que ela sente que ela não pode esconder nada. Então ela lança 31 faixas porque iam ficar 16 pra fora porque elas já não eram boas o suficiente pra isso mesmo. E que tá tudo bem, sabe? Os fãs dela vão amar, os fãs dela vão achar que ela é muito artista. Ela não é muito artista nesse álbum. Ela já foi em outros, em vários outros momentos. Eu acho o Evermore um álbum super artista. Esse aqui, eu sinto que é ela tentando muito ir pra um outro nível. E aí as pessoas falam, ah, mas é hipérbole, é sei lá o quê. Foda-se, entendeu? Tipo, isso não torna... O fato dela ter usado uma figura de linguagem não torna um álbum melhor. Não o torna um álbum, sabe, mais artístico. Não o torna mais nada. Só torna ele um álbum com figuras de linguagem que não necessariamente fazem sentido. E é isso. Eu sinto que ela precisa de uma pausa. Ela tá trabalhando muito. Eu acho que agora a gente teria... E talvez... Talvez não, né? Com certeza foi uma jogada comercial. Ela já tava com esse álbum pronto. Ela lançou o Midnights. Agora ela sabia que ia ser o pico comercial dela. Mais do que se ela lançasse outra regravação. Então, pra aproveitar isso, talvez ela tenha lançado esse projeto pra gente. Mas de novo ela tá falando da Kim Kardashian. De novo ela tá falando, sabe? Assim, muda o disco, de verdade. De verdade mesmo. Enfim, eu acho que... É isso, gente. Não tenho nada de muito bom pra falar desse álbum. O que eu tenho de muito bom pra falar é que eu gosto mais dele do que eu gosto do Midnights, apesar de entender que, até por conta do Midnights, ele não é um álbum tão bom quanto ele poderia ser. Mas, a meu ver, ela poderia só não ter lançado o Midnights, porque eu acho ele muito ruim. Mas, enfim. Eu ia completar com uma última coisa, mas eu acabei me esquecendo. Ah, eu preferiria que ela tivesse lançado a Reputation, Taylor's Version, do que ter lançado esse álbum. Mas, de novo, né? Ela precisa vender 30 milhões de vinis e tal, plástico, 7 versões de um álbum. Enfim, podem falar agora, gente. Eu achei gananciosa.
Gente, assim, vai ser difícil não me repetir aqui, porque tem muitas coisas a serem ditas, mas vou tentar ser rápido. Olha só, fãs da Taylor Swift, a gente se inclui nisso porque somos fãs. Entendo a felicidade com a nossa artista ter lançado 31 músicas, gostamos, etc, etc, etc. Agora, como fã de música, você tá feliz com esse trabalho? Você acha que ele agrega alguma coisa? Tirando a narrativa que a Taylor Swift quis colocar dentro dele, tem algo de interessante que realmente você ouve nesse álbum e te pega? Tipo assim, musicalmente mesmo, sabe? Você acha que as letras estão tudo isso mesmo? Ou é só porque você quer saber a história que ela tá contando? Beleza, tem a parte da identificação, muitas coisas que ela vive acabam se transportando para a nossa vida. A gente já viu isso várias vezes na carreira da Taylor Swift. Mas eu não acho que nada aqui agrega. Tipo, eu não acho que ela traz, sei lá, um outro momento da vida dela que a gente já não viu antes. Alguma outra coisa que a gente não possa se relacionar. Tipo, as músicas que estão aqui, eu não vejo algo que me agrega mais do que qualquer outra música na discografia dela. Óbvio que tem momentos interessantes, o álbum não é ruim, mas ele é chato. Eu acho que ele é chato. Ouvir ele pra mim foi difícil por causa disso. Pode ser que daqui a alguns meses isso mude, eu me sinta mais relacionado com ele, etc. Mas não é legal, assim. Eu fiquei pensando muito nisso, tipo, o quanto o lançamento desse álbum não foi muito pra aproveitar esse momento, e pensando que o fim do namoro dela com Joe Alwyn já completou mais de um ano e ela precisava lançar o álbum sobre esse fim de relacionamento, porque a vida dela é pautada nisso. Tipo, ela precisa ter um álbum que fale sobre isso, já que ela falou do começo, ela precisa falar do fim, sabe? Parece que é uma coisa meio tipo, eu preciso lançar logo porque eu preciso falar sobre esse assunto, quando na verdade talvez ela não precisasse falar desse assunto, porque, sabe, qual o ponto disso? E achei algumas letras, a maior parte delas não é tão boa. É o que o Fábio falou, tem momentos das músicas que são bons, mas o resto, tipo, é um pouco descartável. Então, não tô feliz, entendo os fãs gostarem, tipo, não vou ficar gongando a galera que tá feliz com esse lançamento, porque é isso, o artista lançou, vai ouvir mesmo, comemora, mas não é bom. Como fã de música, a gente tem que falar, não é legal. Achei, assim, pra mim é o pior da Taylor, não pela qualidade, mas pelo momento, pelo que ela fez, pelo que ela tá fazendo. Prefiro o Taylor Swift do que esse. Não acho que tenho que comparar com Folklore, com Evermore, com 1989, nada disso.
Amigo, me fala a sua faixa favorita desse álbum, vai.
Minha faixa favorita?
Florida. Mas quem é Florence Welch que faz a música Florida com Taylor Swift?
Posso falar? Eu gostei de Fortnite. Eu achei Fortnite.
Eu também achei boa. Começa bem.
Eu gostei de Down Bad. Eu gostei.
Eu também!
Eu gostei de The Tortured Poets.
Essa, Botanist, mais ou menos. Essa tem uma parte que eu não gosto, que acho que ela fala de droga, que eu fico tipo, ai, sei lá.
É, então, aí tá um ponto. Aí tá um ponto que eu queria falar. Pessoal, assim, todo mundo, ai, a Taylor é maluca, ai, meu Deus, eu me identifico tanto com ela, ai, como não sei o quê. E aí ela vai e namora uma pessoa que é realmente problemática, que passa por problemas emocionais, psíquicos, é um adicto, tem problemas com drogas e bebida. E aí as pessoas estão, tipo, falando mal dele e fazendo um bullying e falando coisas horríveis sobre essa pessoa, tipo assim... Gente, presta atenção no que vocês estão fazendo. Ela, olha onde essa garota se meteu. Ela combina com esse tipo de estilo de vida? Ela se bota numas letras, tipo, tem uma que é... Qual que é? Que ela fala que é... Tipo, arrancaram os dentes dela. Que, tipo, who's afraid of little lady? Essa, pra mim... Ah, garota. Garota.
Garota. Garota, tipo assim, se enxerga.
Você tá achando que você é quem, sabe? Que você é o monstro dos Estados Unidos? Esse país te ama, ele te idolatra, te botam lá em cima. Você é a Miss certinha, não é isso. E aí me bota pra falar do outro garoto que realmente é um problema? Não gostei disso. Achei não falta de caráter da Taylor, não é isso, mas dos fãs. Não tô feliz com essa história aí. Porque se fosse o contrário, não ia ser legal. Ah, não,
amigo.
Não sei mesmo.
O fato é que nenhuma música desse álbum é melhor do que False God. Que goste ela ou não, ela escreveu sobre Joe Alwyn. Então, assim, foi como você disse, né? Ele venceu. Ele venceu ele porque venceu. As músicas de quando ela o amava são melhores do que as músicas de quando eles terminaram. Ele venceu muito, ele sabia o que ele tava fazendo. Ele não é bobo nem inocente. Ele pegou o acelerador dela.
Realmente, gente, eu falei isso pra eles. Não tenho o que falar, tipo...
Daylight. Se... Não tem nenhuma melhor que Daylight aí.
O Lover é um álbum muito bom.
Ele é muito ruim, na verdade.
É, ele falha muito, mas ele tem músicas muito boas. Se ela cortasse as ruins, ele seria perfeito. Ele seria o álbum da carreira.
É, tá aí. Precisávamos de 18 faixas no Lover? Não precisávamos. Me, you need to calm down. The man. Os singles, gente. Os singles que ela escolhe. Que ódio.
Ai.
Mas enfim.
Gente, a minha grande questão com esse álbum foi o que eu comecei a falar agora há pouco. É falta de alguém saber a hora de parar. Porque eu também não acho que, tipo, é um álbum desagradável ou um álbum que não tem coisas boas ali dentro. Então eu tô um pouco mais na linha do Fábio do que do G. Mas... O álbum base de 16 faixas não precisava ter 16 faixas. Ele podia ter 12. O álbum antologia completo, ele não precisava definitivamente ter 31 faixas. Se ele parasse ali nas 20, ele seria um álbum muito melhor. E aí, vocês falaram até que acho que é essa questão do From the Vault, dela não poder guardar mais nada. Mas, gente, você acha que naquela época, muito mais jovem, muito mais rebelde... Com tudo o que aconteceu na vida dela, tipo, na época do Speak Now, por exemplo, ela só tinha, tipo, aquelas 5, 6 faixas descartadas? Ela tinha muito mais. Então é isso. Agora, ela não precisaria ter lançado todas essas de novo, entende? Porque... Não é que tem coisas ali, tipo... Ai, ruins, desagradáveis... É só que são coisas que não agregam em nada. Não agregam em nada no desenvolvimento da Taylor Swift como artista... Na carreira dela, na discografia dela, nos nossos ouvidos, só torna um álbum muito mais longo do que ele deveria e poderia ser. É, eu acho que falar e falar e falar e falar é um álbum prolixo, que em muitos momentos ele não sai do lugar. E ok, o conceito, ai, os poetas, e tem faixas que realmente a letra é legal... Mas outras, muitas outras, não. Tipo, Fortnite, por exemplo, acho que é uma das faixas mais classudas, inclusive, que tem. E ele abre. O álbum começa ali de uma maneira muito boa. Então eu gosto de Fortnite. Eu gosto de My Boy Only Breaks His Favorite Toys, que, convenhamos, é um nome horrível. Gosto de So Long London. E gostei muito de Florida. Acho que Florida aqui é o que, tipo, talvez tem muita influência da Florence na produção. E a gente sente isso. Mas é a faixa que a gente mais vê, mais tem alguma coisa fresca, mais tem alguma coisa nova, alguma coisa com atitude. É... Mas enfim, as faixas da antologia, né, a segunda metade do álbum, é, eu gosto que elas crescem um pouco mais, isso é muito Darren Dessner, tipo, no, na ponte, no último refrão, elas têm uma guinada, só que é tudo muito parecido. É, as que eu mais gostei, inclusive, dessa parte, são as que ela lançou como faixas bônus das versões do álbum, então The Black Dog, The Albatross, The Manuscript e The Bolter. Mas, ainda assim, é isso. É, eu me repito, tipo, não precisava de forma alguma ter 31 faixas, não precisava de forma alguma ter 2 horas de duração. Eu acho que ela se põe numa situação que ela... É, falar demais a prejudica. E ela sai...
Ah, sim, isso. Fica em silêncio. Você não precisa de 31 faixas pra falar o que você quer falar. Você não precisa de versos tão... Ai, enfim, não é porque você usa palavras difíceis e que você precisa lançar a música, entendeu? Eu acho que
é isso.
Uma coisa que eu queria dizer é que, pra mim, a primeira parte do álbum lembra muito The 1975. A música... aquela High School lá, como é o nome?
Soul High School. Que essa daí é uma que, música... assim, gente, pelo amor do bom Jesus, joga pra lixeira do computador, esvazia a lixeira e finge que não existe.
É da Pavorosa.
Essa música é da Phoebe Bridgers. Tipo assim, você ouviria num álbum dela. É fato. E... Ai, cara, eu não quero...
Gente, juro, a mulher tem 35 anos. Para de falar do ensino médio. Vai fazer uma terapia. Que saco. Nossa, juro. Até o Walter tá revoltado.
Eu não quero parecer um hater aqui, mas é que, tipo, eu acho que... É o que a gente falou, musicalmente não agrega nada e não sei se isso... Eu não achei legal, desculpa, achei chato o álbum, não acho que agrega, é isso.
Eu não achei chato, eu gostei. Ah, louca! Falei mó mal. Mas é que eu não achei chato mesmo, gente. Quando ele começou, eu achei melhor do que o Midnight. Pra mim já valeu mais ou menos, né? Eu já falei, ufa. Só que aí eu ouvi as letras, mas tipo, ok, eu gosto de Down Bad... Eu gosto de, sei lá, Florida. Tem uma outra que eu gosto também, Solang London, eu achei boa também. Mas é isso, não... e 31 faixas, assim, a versão...
Aquele close errado, de 1830, tirando os racistas. Gente, não tem alguém pra avisar?
Não é só o
High School, nenhuma essa? Pessoa preta, né?
É essa.
Não, hã? I Hate It Here.
Nossa, gente, então são duas pavorosas.
Tá vendo? É horrível, tem coisas pavorosas ali dentro. Que é isso, ela escreveu alguma vez, alguma faixa, alguma frase que ela achou boa, ela achou que valia manter a música inteira. Não valia.
Não valia, e eu acho que esse é o principal ponto, não principal, o principal ponto é alguém saber a hora de parar. Não, mas acho que é uma coisa muito válida aqui, de que eu acho que ele sonoramente consegue agradar mais a gente, talvez... Talvez não o G, mas a mim e o Fábio. Porque ele tem esse quesinho folclore.
Não, mas eu gostei disso. A segunda parte me agrada mais sonoramente.
Mas não é só a segunda parte. A primeira também gostei muito. Achei mais legal do que o Midnight, por exemplo. Mas ele é reciclado.
É que não tem uma Bejeweled, entendeu? Não tem uma daquela que ela fala do Scooter Brown, tipo...
Karma ou Vigilante Shit.
Amigo, mas ainda bem, né?
Não, ainda bem, é isso que eu tô falando. Por isso que não assusta, tipo, não é criminoso o álbum. O álbum é bom, assim, é bom.
Ah, mas... não, mas mesmo Lavender Haze, mesmo Maroon, assim, eu não curtia. Não gosto do Midnight, acho ele fraquíssimo. Aqui eu acho que o som me agrada mais do que o do Midnight.
Mas uma coisa muito curiosa que eu fui ver, inclusive, a primeira metade do álbum é muito mais produzida pelo Jack Antonoff. E a segunda metade do álbum é muito mais produzida pelo Aaron Dessner. Tem uma divisão.
Eu acho que foi por isso que eu senti essa diferença. Tem. Pra mim, o começo é muito mais, tipo, Jack Antonoff, The 1989, aquela coisa mais synth, e a segunda parte é mais folklore. Mas nada chega aos pés de outros trabalhos da Taylor Swift, assim.
E é isso, porque, tipo, é como se ele pegasse um pouco do folklore e do Evermore, um pouquinho do Midnight, e aí agora saiu isso. Mas acho que esse é o ponto. É, acho que até o folklore... É que o Folklore e o Evermore são meio que uma coisa conjunta, né? Mas, enfim, até aquele momento, a gente tinha uma Taylor com eras tão bem definidas, com sonoridades tão marcadas. E aí a gente entrou agora, depois com Midnight e aqui, um negócio que ela, tipo...
Parece que ela pegou um extintor de incêndio, fez assim, acabando tudo com a ideia que a gente tinha do que era uma era da Taylor Swift aqui. Porque não dá pra você saber mais o que, que é o que aqui. E de verdade, assim, como que você compara qualquer letra desse álbum com, sei lá, Tolerated, Champagne Problem, sabe? Tipo assim, gente, não.
Não tem não, como, não, acordem não pra vida.
Não tem como, sabe? Tipo, de verdade, você que é fã, compara com os próprios trabalhos da Taylor Swift. Você realmente acha isso que é fudido? Tipo, é? É? Não. Não é o trabalho, não é nem liricamente maduro, nem dos temas que ela traz. E tá tudo bem ela tá passando por essa fase, mas... Ai, gente, eu de verdade não queria parecer um hater, porque eu não sou, tipo assim, mas...
Não, e
é
ponto
sim,
aqui...
quem te conhece sabe.
Não sou, não sou, não sou.
O ponto aqui não é sou. Que a nossa indignação é justamente por saber, conhecer a Taylor Swift há tanto tempo. Ela é nossa BFF, nossa amiguinha aqui, a gente tá no Close Friends dela... E a gente saber de tudo que ela consegue fazer, entendeu? E aí ela, tipo, ela no auge da carreira dela, no momento que ela tem essa maior, cara, uhum, visibilidade...
Ela pode fazer o que ela quiser. Ela, se ela quisesse agora fazer um álbum de funk, as pessoas iam ouvir. Tipo assim, imagina você poder ir pra lugares super diferentes na sua arte, se desafiar e saber que você vai ter um bom retorno comercial disso e você decidir fazer o mais do mesmo, entendeu? É isso que me frustra um pouco nela como artista. Tipo, quando eu olho pra ela e falo assim, porra, sabe? Será que é isso mesmo? E a visão que ela tem de tudo isso, tipo, me parece muito uma visão extremamente mercadológica do tipo, eu preciso lançar um álbum do término do Joe e um álbum que fale sobre esse namorico que eu tive com Mary Healy, então eu vou ter que lançar agora, sabe? Assim, uma coisa meio que preciso soltar, porque as pessoas vão querer saber, vão querer consumir. Tipo, a falta que a Mind faz, né, na carreira da Taylor Swift.
Mas é isso, fato. Tipo, mais uma vez aqui, acho que talvez pra gente começar aí pros finalmente. É um álbum ok, tipo, não desagrada, tá lá, ele existe, mas ele não, pra mim, pessoalmente, ele não comove, tipo, mesmo sendo tão fossa e tão denso em diversos momentos, seja em temáticas, ou seja em letras, ou seja em produção, pra mim ele, tipo, não bate, tipo, então, acho que também isso impacta bastante, claro, a experiência, mas o principal ponto é você pode fazer coisas diferentes, você pode, cara, ir pra tantos caminhos, pra tantos lados, e esse mais do mesmo, essa reciclagem, e esse é o ponto, né, nem tipo, tô reciclando aqui, tô fazendo um álbum conciso com, sei lá, 10 faixas que são, tipo, muito boas. Não, fazer 30. E ok, as 30 não é pra todo mundo, são pros fãs, mas ainda assim... Então...
Tipo assim, é de verdade, você que é fã, entendeu? Você que é fã, pensa criticamente sobre esse trabalho, sabe? Tudo bem, é isso. Ai, cansei de falar já. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar? Porque eu sinto que eu tô me repetindo. Eu tinha pensado em tantas coisas pra falar nesse episódio e eu não falei nenhuma, acho.
Não tenho mais nada pra falar também, gente. Porque vai parecer que estamos só xingando.
Entendo, sim. A gente não tá de forma alguma, tipo, porque mais
não,
vez...
a gente até tá um pouco, porque porra, meu, mas assim, não é que a gente odiou também,
não,
só
não
esperava
odiei.
Mais.
Eu gostei de
só não vimos sentidos. Não, é boa, tem coisas boas aí dentro, mas é que é isso, mesmo as coisas boas, elas não são tão boas assim, comparando com a própria discografia dela.
A gente tá aqui falando de um álbum, a gente não tá falando de uma música, né, a gente tá falando de uma obra completa, e uma obra completa, prolixa, que deveria ser menor.
Vocês acham que ela vai demorar pra lançar o Reputation?
Eu acho que
deve sair, sei lá, ano que vem.
Se vier esse ano,
possível,
vem pro
gente.
Final do ano só.
Qual que é o ponto dela lançar o Reputation depois que a The Eras Tour acabar?
Não sei, amigo.
Pra encerrar? Com chave de ouro?
Mas e o Taylor Swift? Tipo, ela vai fazer o quê com esse álbum?
Quem tá ouvindo esse álbum?
Eu prefiro ouvir o Taylor Swift do que esse, mas...
Amigo, então é melhor você começar pra ela ver que tem demanda, porque eu acho que talvez ela nem regrave. Não tô nem brincando.
Não, mas é sério, Eu acho que não faz sentido ela demorar pra lançar o Reputation. Não faz sentido ela ter lançado esse álbum. Pra mim, zero. Tipo, o nível artístico dela, pra mim, decaiu um pouco com o lançamento desse álbum. E tá tudo bem isso acontecer, faz parte, tá? Só tem que reconhecer que decaiu e segue o jogo. Quem sabe na próxima ela não melhora, ou então tira férias, vai fazer uma terapia. Não precisa falar tudo que passa na sua vida nas músicas, tipo, nem sempre isso fica legal como trabalho, como arte. Sei lá, vai escrever um filme, vai escrever um livro, faz uma peça na Broadway, tipo, você é muito boa, sabe? Foca em outras coisas, talvez lançar música não seja o ideal agora. Sabe, explora mais a sua artisticidade.
Acho que é isso. Rest your case. Aqui tá o post-mortem.
É isso, gente. Tomara que acabe logo essa era, pelo amor de Deus.
Tomara que não cancelem a gente.
Ai, gente, mas se cancelarem também. Manda pros amigos, manda pros Swifts virem aqui, assistirem também, xingarem a gente nos comentários, dá um like, segue o podcast. Às vezes a gente vai falar mal.
Outra coisa que eu vou falar
de artistas que vocês odeiam também.
Vocês respeitem a Mari Bianchini, tá bom? Vocês respeitem ela, porque a garota tá de férias em Nova York e teve um surto pra conseguir gravar por 31 músicas que a gata resolveu lançar. Como é que faz o criador de conteúdo nessas horas? Então vocês respeitem ela, deem o tempo dela e se ela lançar daqui 2, 3 meses o review desse álbum, vocês vão lá ver o vídeo dela também,
com
tá?
Com certeza.
É isso.
Mas uma última coisa, tem gente aclamando horrores, falando, destrinchando cada faixa e vendo quando que aquela faixa faz sentido na linha do tempo do relacionamento da Taylor Swift. Mas, gente, nós escutamos coisas. Eu falei brincando do Close Friends, etc. Mas a gente escuta as coisas com uma visão de longe. Tem que pensar também até que ponto é saudável e até que ponto, tipo, vale a pena você querer justificar alguma coisa procurando miudezas e tipo, ai, porque isso aqui foi o dia.
Tipo, isso
que
não
ela...
é arte, isso é fofoca. Isso é o choque.
Não torna nada mais brilhante. É como a hipérbole. Não é porque o negócio foi. Ela escreve sobre a vida dela. Uau! Quem diria que você acharia na linha do tempo da vida dela o momento ao qual essa música se refere? Porra, meu, isso
e
é básico,
isso
é o mínimo. É.
Parece que ela faz pra isso. Ela, tipo assim, vou lançar pras pessoas ficarem falando sobre mim, descobrirem o que, que é cada coisa. Tipo,
mas
é
isso não torna bom.
Ter.
Não, isso não torna bom.
Parece que parece uma.
E vou falar mais uma coisa. É o que agora que falou, a gente tipo, já. Pode falar, amigo.
Precisa ter uma música da Kim Kardashian. Tipo assim, precisa ter pras pessoas falarem sobre isso, sabe? Tipo, mercadologicamente é essencial.
É podre. É simplesmente podre. E vou dizer mais. As pessoas gostam de entrar numa seara de briga, de, ai, Taylor Swift, maior que Beyoncé, e Beyoncé, ai, sei lá o quê, sei lá quem, acho que foi a Rolling Stone que falou, ai, ela entrou numa seara de artistas lendários. Realmente, mas não por causa desse álbum. E tá tudo bem, mesmo os artistas... A Mariah Carey não tem um álbum, um álbum, um filme que saiu no 11 de setembro, que ninguém comprou. Gente, juro, não só de picos é feita a vida de qualquer artista. É preciso você ter também os momentos de baixa, depois você volta, ou não, ou você já criou seu legado. E ela já criou o legado dela. E o legado dela é muito mais interessante quando ele é sobre as coisas que ela faz como artista, como as grandes composições que ela tem, as letras maravilhosas, etc., do que quando ele vira puramente baseado em sucesso comercial. Porque sucesso comercial não depende dela, sucesso comercial é sobre os fãs, é sobre vocês estarem engajados em comprar todas as 7 versões do álbum dela e dar stream X milhões de vezes no álbum dela, pra que ela tenha esse tipo de... esse tipo de louro na cabeça dela, que no fim é só aparecer outro artista maior do que ela em algum momento, e não maior, mais artista do que ela, mas assim, comercialmente... com fãs mais engajados, com fãs que topem fazer essas loucuras, que acabou, entendeu? Não tem... É meio bizarro,
tipo assim,
acho que as pessoas... Elas se vangloriam, elas colocam a Taylor Swift como sendo a maior por algo que elas fazem. Vocês fazem isso. A Taylor Swift sozinha consegue dar quantos streams nesse álbum? Então, muito legal que a artista de vocês tenha quebrado o recorde de streamings e tal. Mas quem quebrou foram vocês, não foi ela. E não é... Sabe? E isso não é pra ser usado pra validar... que ela é maior do que qualquer outra pessoa. Ela não é. Vocês são mais numerosos, mais engajados, mais sei lá o quê, do que várias outras fanbases por aí. Mas a Taylor Swift em si... entendeu? Exato. Tipo, aqui ela entregou... é que ela entregou mediano e vocês responderam com muito mais do que esse álbum merecia. Então é muito mais sobre vocês do que sobre ela, de fato. Enfim.
E passado todo essa loucura desse momento da carreira da Taylor Swift, o que que fica, né? Tipo, daqui 10, 20, 30 anos, a gente vai querer ouvir esse álbum ou vai querer ouvir o The 1989? Tipo, o que
não
que
chama The 1989, né, amigo? Essa é a banda The 1975. O álbum é 1989.
É, isso. É que eu pensei em inglês, desculpa, quer dizer o 1989, aí eu falei The 1989. Essa é bilíngue, tá bom? Me perdoa. Não, mas é isso, tipo, passado essa loucura toda, entendeu? E aí? Porque às vezes tem os álbuns que são mais vendidos e não é o álbum que a gente mais lembra. A Janet Jackson já foi a rainha de vendas do mundo.
E?
Rest my case aqui, entendeu?
Exato. Tipo, e hoje ela é a artista chamada Janet Jackson que mais vende álbuns no mundo.
Entendeu? Charts Janet. E aí, quem a gente fica falando? Whitney Houston, que, entendeu? É isso. Não desmerecendo a carreira da Queen, que tem muitos méritos, mas é um pouco disso, tipo, parar pra pensar no que o seu artista tá entregando, porque tá tudo bem você não gostar de uma obra e saber olhar pra ela de uma forma crítica, e mesmo assim se conectar com um trabalho ruim. Eu amo Younger Now da Miley, tipo, eu adoro as letras daquele álbum. Eu não vou ficar falando que é o melhor álbum do século, da história.
Amigo, sim.
Não, eu amo esse álbum.
Eu ia até falar da Katy Perry com relação a isso, né? Porque o fato dela... ela também tem grandes sucessos comerciais. E a Taylor Swift é maior do que ela, até artisticamente falando, né? Se a gente for comparar as composições e tal. Não que a Katy não tenha músicas ótimas. Ela tem. Mas a Taylor... a gente sabe que ela escreve muito, muito bem. Mas é isso, assim. Depois a Katy foi lá e lançou dois álbuns que, putz, foram flops, assim. E tá bom. Ninguém tá... de novo, ninguém tá tentando convencer. E mesmo que eles tivessem ido bem... muito bem. O Witness poderia ter sido o álbum mais vendido do ano. O Smile. Eles não são melhores do que o que veio antes. Mesmo que eles tivessem vendido muito. Eu acho que esse é o ponto maior de tudo. Assim, dá pra gostar de alguma coisa sem querer defender que ela é a melhor da história. Às vezes ela só faz muito sentido pra você. E tá bom.
Perfeito, Fábio. Nossa, era essa a mensagem que eu queria passar, assim.
Espero que as pessoas escutem até o final. Porque...
não vão.
É sobre isso.
Ah, não. Mas se elas xingarem e engajarem, já ajudou.
aumenta os números, né? Infa.
Ai, gente, eu não tô
números.
Nem aí. É muito engraçado, né? Eu tenho mais medo de ofender fã de Beyoncé, porque eu tenho medo de possivelmente ser explicitamente racista por aí, do que fã de Taylor Swift.
Não. Você não
podem
ser,
vir,
não,
eu não tô nem aí.
Iam te chamar de, não é que você ia ser. Não
é, exatamente. Mas às vezes a gente pode cometer algum deslize, não é mesmo, meu amigo?
É que eles iam caçar
o
deslize.
Ainda assim. É, eles mesmo que não houvesse deslize, eles diriam que a gente é racista se a gente não tivesse gostado. Mas os fãs da Taylor Swift não podem usar isso contra a gente. Então foda-se, entendeu?
Não, mas a pauta aqui é que a gente é machista.
Ah, é. Mas... I'm so sick of running as fast. Nós somos como as mulheres, nós somos gays. Gays são como as mulheres, né? Já dizia um tweet de alguém, do Feliz Dia da Mulher. A Karen Kardashian. Nós mulheres.
Nossa, essa aí sumiu, né? Nunca mais vi.
Sei lá. E já dizia bem... também o jogador de futebol que pegou o Pablo Vittar, que chama ela no feminino até agora, né, Gil Vitor?
Se é a Pablo gosta, é o que importa.
Ela se Exato. Maquiou por horas. Ela fez uma. Ela se montou inteira pra ser chamada de ele. Oh, meu amor. É ela sim. E vou dizer mais: é mais bonita do que muita gente. Diria assim: mais bonita do que todo mundo que os boyzinhos que estão no comentário dele falando que ele pegou traveco já pegaram na vida. Enfim. É isso, gente. Vamos
Acho
seguir.
Que foi um ótimo episódio. Com tudo considerado, falamos tudo que deveríamos falar e tudo que as pessoas deveriam ouvir e pensar também, né? Então, fica
refletir.
De casa, né? Exato.
Quem gosta da gente, se discordar, conversa. Eu vou adorar ouvir as opiniões de vocês. Agora, se for só pra atacar hate, aí comenta
mesmo. Ah, não, pode vir também. Xinga também. Se você conhecer a gente e não gostou dessa review.
Não, mas assim.
Semana que vem tem mais, entendeu? Dorme que passa.
Se for pra dar hate em público. Porque na DM é chato.
É, pelo amor de Deus. Xinga a gente, marca a gente em alguma coisa. Fala lixos. Em público, pra gente poder engajar. Pra gente poder printar a letra de I hate it here e responder vocês.
Não, a que mais me incomoda é aquela Who's Afraid of Little Old Me.
Essa sim, essa não dá, juro. Mad Woman já tava de bom tamanho.
É, entendeu? Você tem, tipo, é aquele meme do cavalo. Você tem a música boa e aí você faz a versão que não dá tanto certo. É isso. Beijo, gente.
Tchau, grande gente. Beijo.